passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A Rádio Senado apresenta a reportagem especial O Senado no primeiro semestre de 2009. O balanço que você acompanha a seguir é um retrato do que de mais importante aconteceu no Senado neste primeiro semestre de 2009. Os principais projetos aprovados pela Casa, os trabalhos nas comissões permanentes, os assuntos que foram debatidos pelos senadores e a crise administrativa vivenciada pela Casa.
Ainda durante o recesso parlamentar em janeiro, o Senado vivia a expectativa pela escolha do seu novo presidente. Havia até então duas candidaturas oficiais, a do senador Tião Viana, do PT acriano, e a do senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, que era na época o presidente do Senado. A candidatura de José Sarney, do PMDB do Amapá, era uma hipótese, mas não havia nenhuma confirmação por parte do parlamentar. Diante do quadro, o candidato petista, Tião Viana, trabalhava para ser o único na disputa pela presidência do Senado. O discurso era o da unidade.
O que eu disse do senador Garibaldi, ou qualquer um dos 81 senadores, fale para o senador Sarney ou qualquer outro. Respeito, consideração histórica, pessoal, e eu vou lutar para a minha candidatura, seja a candidatura única, porque acredito nesse entendimento. Nós temos uma casa em equilíbrio, que é o Poder Legislativo, Câmara e Senado, e acredito que vou ter a viabilidade.
Mas no dia 28 de janeiro, o senador José Sarney oficializou a sua candidatura à presidência do Senado como nome da bancada do PMDB ao posto, partido que tinha e ainda tem o maior número de senadores. Sarney garantiu que não queria disputar a presidência do Senado, por isso negou por tantas vezes que seria candidato. Mas mudou de ideia por conta dos apelos da bancada do PMDB e também de senadores de outros partidos.
Não desejei, não quis, não queria. Esperava que esse não chegasse a essa situação, mas inevitavelmente não pude finalmente deixar de atender às solicitações que recebi do partido, de muitos senadores da nossa casa, quase de todos os partidos, de alguns setores da sociedade, para que eu aceitasse essa missão de presidir o Senado no momento em que nós vamos atravessar um período difícil de uma crise internacional grande.
José Sarney foi eleito presidente do Senado no dia 2 de fevereiro. Ele venceu por 49 votos a 32 o petista Tião Viana. Concluída a eleição, ficou assim a composição da mesa do Senado Federal para o biênio 2009-2010. O presidente é o senador José Sarney, do PMDB do Amapá. A primeira vice-presidência ficou com o senador Marconi Perillo, do PSDB de Goiás. E a segunda vice, com a senadora Ceres Slessarenko, do PT de Mato Grosso. Da bancada do Piauí, Heráclito Fortes, do Democratas, João Vicente Claudino, do PTB, e Mão Santa, do PMDB, ocupam, respectivamente, a primeira, segunda e terceira secretarias. A quarta e última secretaria ficou com a senadora Patrícia Saboia, do PDT do Ceará. No mesmo dia, 2 de fevereiro, foram abertos oficialmente os trabalhos legislativos de 2009. Na primeira sessão do ano, o presidente recém-eleito José Sarney reafirmou que iria lutar pela afirmação da independência do Poder Legislativo.
Seremos intransigentes na defesa das prerrogativas e da autonomia do nosso parlamento. Expressão da soberania do povo e do sistema democrático. Exerçamos, portanto, o nosso papel de independência e de harmonia entre os poderes.
Logo a partir do início do mês de março, o Senado viu sua imagem abalada por uma série de denúncias. Número excessivo de diretores, gastos indevidos com verba indenizatória e passagens aéreas, uso irregular de imóveis funcionais, pagamento de horas extras durante o recesso parlamentar, a casa de 5 milhões de reais do ex-diretor HCL Maia, que não teria sido declarada à Receita Federal, e a utilização de atos ditos secretos para nomeações de funcionários e outras medidas administrativas. Por conta das denúncias, a mesa diretora do Senado decidiu estabelecer regras mais rigorosas para a concessão de passagens aéreas. A resolução da mesa extinguiu a cota mensal de transporte que podia ser usada a critério de cada parlamentar e criou uma outra verba para passagens aéreas, correspondendo a 5 trechos de ida e volta de Brasília para o estado de origem. As passagens só poderão ser usadas no território nacional pelo próprio parlamentar ou por seus assessores, neste caso mediante comunicação à mesa do Senado. Também ficou estabelecido que a verba dos bilhetes aéreos não poderá ser acumulada de um exercício relativo a um ano para outro. O presidente Sarney disse que a questão estava resolvida em definitivo.
Tivemos há pouco uma reunião com as lideranças da casa e a mesa diretora, no sentido de, uma vez por todas, nós regularmos esta matéria perante ao Senado, acompanhando a decisão da Câmara dos Deputados, de modo a que as casas do Congresso possam ter a mesma conduta nesse assunto.
A crise levou alguns líderes de partidos da oposição e também do governo, além de senadores PMDBistas, a pedirem um afastamento temporário de José Sarney da presidência do Senado. Mas a hipótese foi descartada pelo parlamentar do PMDB do Amapá. O PSOL foi mais longe e pediu ao Conselho de Ética que investigue se José Sarney feriu o decoro parlamentar. Desde o início da crise no Senado, a mesa diretora tomou cerca de 40 medidas. As iniciativas foram listadas em plenário pelo terceiro secretário da mesa, senador Monsanta, do PMDB do Piauí. Destacam-se as que reduzem as despesas da casa, aumentam a transparência nos gastos, além das que determinam as investigações para apurar denúncias de irregularidades no Senado.
Sindicância destinada a apurar as responsabilidades pelos atos administrativos não publicados com acompanhamento do Tribunal de Contas União e Ministério Público Federal. Instalação de inquérito policial pela Polícia Legislativa do Senado Federal, destinada a apurar denúncias apresentadas em plenário pelo senador Demóster. Solicitação à Polícia Federal que investigue todos os empréstimos consignados a servidores da Casa.
O presidente do Senado Federal, José Sarney, do PMDB do Amapá, decidiu abrir processos administrativos contra 7 servidores, entre eles os ex-diretores Agaciel Maia e João Carlos Ogbe. Ele também encaminhou os resultados da comissão de sindicância, que apura responsabilidade sobre os atos secretos, para a Procuradoria-Geral da República. Os 7 servidores foram enquadrados nos crimes de prevaricação e improbidade administrativa. Para o primeiro secretário do Senado Federal, Heráclito Fortes, do DEM do Piauí, a medida foi extremamente acertada.
Eu concordo com a decisão do presidente Sarney e espero que essa comissão seja ágil e seja justa, trazendo clareza em tudo que foi praticado sem divulgação, o que é obrigado por lei. Uma casa do parlamento, como é o Senado da República, não pode incorrer em erro dessa natureza.
Para tornar as decisões do Senado mais transparentes, foi lançado na internet o Portal da Transparência. O site traz dados e informações detalhadas sobre a gestão administrativa e a execução orçamentária e financeira da Casa. O senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, comemorou o lançamento.
É uma vitória importante para a sociedade brasileira. Eu fui um defensor do portal, apresentei uma proposta criando o portal. O presidente Sarney, por um ato administrativo, criou o portal. Eu acho que é o início de uma mudança de gestão importante aqui no Senado.
O endereço do portal é www.senado.gov.br/sf/portal-transparência. E para resolver os problemas administrativos, o Senado contratou a Fundação Getúlio Vargas. No início de agosto, a FGV deve apresentar uma proposta de reestruturação completa da casa. O diretor da FGV, Bianor Cavalcante, já adiantou que a Fundação Getúlio Vargas deve propor, entre outras medidas, o corte de 2.400 funcionários comissionados e terceirizados. Isso deve ser feito durante o processo de revisão de todos os contratos de prestação de serviços assinados pelo Senado. Paralelo ao estudo da FGV, o Senado também criou uma comissão especial de servidores para sistematizar as sugestões apresentadas pelo Corpo Funcional do Senado. Os servidores tiveram um mês para apresentar suas propostas via internet. O resultado é um relatório de 1.300 páginas que consolida cerca de 500 sugestões. Assim como o relatório da Fundação Getúlio Vargas, a proposta dos servidores, entregue no dia 8 de julho, sugere a redução do número de unidades administrativas do Senado. Das atuais 602 unidades, sobrariam 443. A FGV propõe 412. Quanto às secretarias, que estão no topo da hierarquia administrativa, o número, de acordo com a comissão, deveria cair para 9. A proposta original da FGV estabelece 7 secretarias. O presidente do Senado, José Sarney, e o primeiro secretário, Heráclito Fortes, participaram da reunião que marcou a entrega do relatório da comissão para a Fundação Getúlio Vargas. Numa entrevista a jornalistas, Heráclito disse que gostou do resultado.
Estou muito satisfeito porque os números estão muito próximos. Vocês não vão gostar, mas o número de diretorias vai ficar reduzido a 7 diretorias e mais 2 outras funções, que é tradicionais, que é procuradoria e controle interno. Portanto, vamos ficar em 9 diretorias e reduções que chegarão de custos que chegarão a 40%.
O relatório da Comissão Especial de Servidores também mexe nas funções comissionadas, que são remunerações pagas aos servidores que exercem cargos de chefia. Haveria um número menor de funções mais altas, chamadas de FC8, FC9 e FC10. Segundo a proposta, isso representaria uma redução de custos de R$ 292 mil por mês. Outra mudança é a criação do Conselho de Gestão, que seria formado por servidores do Senado e teria como função assessorar a comissão diretora em decisões de grande impacto. Segundo o presidente da comissão, que consolidou as propostas, Dirceu Matos, a ideia é não concentrar as decisões nas mãos de uma só pessoa, como diretor-geral.
Nós entendemos que isso é fundamental para haver uma integração e um alinhamento estratégico da atuação da Casa como um todo.
A Fundação Getúlio Vargas vai estudar as sugestões que estão no relatório e deve apresentar uma nova proposta de reforma administrativa do Senado no início de agosto. Também foi lançada pelo Senado a campanha institucional O Congresso Nacional Faz Parte da Sua História. São 6 peças ao todo que mostram aos brasileiros medidas importantes aprovadas pelo Congresso Nacional. Iniciativas que melhoraram a vida de todos. Mudou para você, mudou para o Brasil. O Congresso Nacional faz parte da sua história. É o slogan da campanha. Uma dessas medidas foi a Lei Maria da Penha, aprovada pelo Congresso, que pune com rigor as agressões cometidas contra as mulheres. As peças trazem depoimentos espontâneos de brasileiros relatando as mudanças provocadas em suas vidas pelas ações do Congresso Nacional. É o caso da servidora pública Mara Mello, que falou da alegria de poder ficar em casa por mais 2 meses com Marina, sua filha recém-nascida.
A partir do momento que eu soube que eu poderia ficar com a Marina 6 meses, era como se eu tivesse ganho mais 4 meses. De tão importante assim que foi eu saber que eu teria mais tempo de ficar com ela, de cuidar dela.
Além da possibilidade de ampliação da licença maternidade para 6 meses e da Lei Maria da Penha, a campanha O Congresso Faz Parte da Sua História aborda o Código de Defesa do Consumidor, o Código Brasileiro de Trânsito, a ampliação dos direitos dos trabalhadores domésticos e a aprovação do seguro-desemprego. No próximo bloco, você vai conhecer as propostas aprovadas pelo Senado neste primeiro semestre.
Você acompanha a reportagem especial O Senado no primeiro semestre de 2009.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.